Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Luís Franqueira, estudou Ciências da Computação na Universidade do Minho e agora vive em Barcelona, aqui ao lado, em Espanha. E é até lá que vamos agora. Luís, seja bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite para estar aqui hoje no Alumni pelo Mundo. Eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso até chegares agora a Barcelona.
Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quanto ao meu percurso para chegar aqui, em 2013 fui convidado, na altura ainda estava na Universidade de Minho, fui convidado a trabalhar numa empresa chamada Farfetch e comecei a trabalhar lá como engenheiro de qualidade. Estive lá sensivelmente 3 anos. Depois mudei-me para uma empresa no Porto chamada Mindeira, que é uma espécie de uma consultora. Depois estive aí 1 ano e meio, passei 4 meses por uma pequena startup. Depois mudei-me para Braga, para uma empresa chamada Uphold, onde trabalhei com cripto e tudo isso. Aí tive também sensivelmente 1 ano e meio. Estive quase para vir para Barcelona nessa altura, isto estamos a falar em 2019. Depois daí fui para outra empresa no Porto, onde estive também sensivelmente 1 ano e meio, passei o Covid, não é? Em 2020, e foi em 2020 que decidi que tinha que ter a minha experiência internacional e que queria ter uma experiência internacional, e foi quando me mudei para Barcelona com um convite para trabalhar, uma proposta para trabalhar na N26, que é a empresa onde estou atualmente, e mudei-me para cá. Isto foi em abril de 2021.
Luís, sempre foi um objetivo teu ter uma carreira internacional?
No início não pensava muito nisso, mas depois quando surgiu o LinkedIn, quando o LinkedIn começou a ficar forte, eu comecei a ter acesso a pessoas que começaram fora, tive colegas que foram trabalhar para a Comissão Europeia, para a Bélgica, outros colegas que foram trabalhar para Londres. Tive um grande amigo que estudou comigo, que veio para Barcelona, e eu comecei um bocadinho a cultivar a ideia de sair de Portugal, de experienciar outras culturas, de vivenciar estar numa empresa onde o português não é a língua principal. E então foi um bocadinho aí, eu diria que de, sei lá, 4 anos a trabalhar, foi quando começou a ideia a implementar-se um bocadinho mais na minha cabeça, porque inicialmente não tinha noção de trabalhar fora, só tinha noção de ok, eu tenho que arranjar um emprego, começar a trabalhar, perceber também um bocadinho dentro da estrutura de IT o que é que eu quero fazer, quais são as possibilidades, e foi um bocadinho por aí.
Olha, e agora que estás em Barcelona, explica-nos um bocadinho o que é que tu fazes, quais são as tuas funções?
Ok, eu neste momento trabalho numa N26, para quem não conhece é um neobanco, não é? É um banco totalmente online, onde e opera dentro da Europa, em 10 países da Europa, Portugal é um deles, embora não tenha, em Portugal por exemplo, não tenha as disponibilidades que tem um banco português, não tem um IBAN português, não é? E eu dentro da empresa, eu trabalho num departamento que se chama Platform Engineering, que é essencialmente construir a construção da plataforma que os outros developers e testers, ou seja, toda a infraestrutura que cria a plataforma da N26, utiliza para o seu trabalho do dia-a-dia. E eu estou neste momento a gerir uma equipa de 9 pessoas que são responsáveis por disponibilizar toda a infraestrutura de logs e métricas, ou seja, observar como é que o sistema funciona, como é que está a saúde do sistema. E nós criámos ferramentas para que os developers internamente consigam utilizar e perceber como é que as ferramentas que eles estão a construir para os nossos clientes do banco, para eles perceberem como é que com o estado de saúde das suas ferramentas, essencialmente.
A passagem pela Universidade do Minho acaba por te ajudar nessas atuais funções?
Sim, de certa forma ajudou, porque ajudou-me essencialmente a perceber que não há, ou seja, não existe impossíveis. É só uma questão de uma pessoa, depois de aprender a base, foi isto que eu aprendi na universidade, que é, eu aprendi a base que sustenta todo o sistema de ação e da IT, como é que funcionam os sistemas, e depois a partir daí é uma questão de exploração da própria pessoa, de querer procurar, conhecer, estudar, e é um estudo constante, diariamente, ou semanalmente, mensalmente, todos os anos, adquirir conhecimentos, adquirir experiência e vai-se crescendo, não é?
Olha, voltando a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, que Luís é que tu recordas?
há muitas versões minhas na universidade, mas foi uma época muito festiva para mim. Eu lembro-me que saía muito à noite, me divertia imenso, conheci muita gente, acabei também por trabalhar um bocadinho nos bares ao pé da UEM em Braga, e isso também me ajudou a conhecer muita gente. E depois lembro-me, depois tem a segunda fase, que é a fase mais final, que foi quando eu me comecei verdadeiramente a finalizar o curso, e que é o Luís Estudioso, que era aquela pessoa que saía de casa às 7:30 da manhã para ir para as aulas às 8 e chegava a casa às 9 da noite. Um ano e meio sensivelmente a fazer isto. Acho que são as duas versões mais preponderantes da universidade.
Então sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar desses tempos. Que música é que escolhes?
Sit Down é uma música que me lembra bastante os tempos de estudo, essencialmente. É por isso que eu escolho esta música, que passava a vida enquanto estudava a ouvir esta música.
Estamos à conversa com Luís Francar, antigo aluno da Universidade do Minho, ele que vive em Espanha. Luís, como é que foi o primeiro encontro com Barcelona?
Eu já conheci Barcelona, já tinha cá estado, mas viver aqui foi incrível. É a única coisa que eu consigo, é a única palavra que eu conheço para descrever o estado de espírito que eu estava quando aqui cheguei. Estava entusiasmado, estava excitado. Um bocado apreensivo porque estamos a falar em abril de 2021, ainda havia aqui algumas restrições por causa do Covid. Eu ia começar a trabalhar no dia 1 de maio e vim duas semanas antes para estar aqui um bocadinho a conhecer o espaço, as pessoas, conhecer um bocadinho o entorno onde ia estar, e lembro-me perfeitamente que todos os dias tudo fechava às 5 da tarde. As pessoas podiam andar na rua até às 10 da noite, mas às 5 da tarde tudo estava encerrado. E foi um momento bom para conhecer muito a cidade, andar a pé, passear imenso pela cidade, o que acabou por facilitar um bocadinho a minha vida e para me fazer sentir mais incluído e conhecer muita gente, acabei por conhecer muita gente e me sentir aqui muito incluído.
Precisamente eu ia perguntar-te se te sentiste desde a primeira hora bem integrado pelos espanhóis.
Sim, Barcelona é uma cidade muito cosmopolita, muito internacional, com muita gente de muitos lados, e então não há aqui, quer dizer, existem muitos espanhóis, sem dúvida, mas locais, há muitos mais estrangeiros do que locais, e então acaba por ser, estamos todos um bocadinho na mesma situação, não é? Estamos a tentar integrar-nos numa cidade que não conhecemos. Há muita entreajuda, as pessoas perguntam qualquer coisa e a tendência, por exemplo, da minha tendência é ajudar, dar dicas, eu passei por isso, passei por essa dificuldade, eu fiz assim, experimento fazer assim, ver se funciona, e o mesmo aconteceu comigo. Eu lembro-me que utilizava uma aplicação que era o meetup.com para fazer tipo encontros de pessoas que gostavam de jogar voleibol na praia, e ia a esses encontros e conhecia pessoas que jogavam voleibol na praia, que eram estrangeiros, outros espanhóis, mesmo daqui, alguns deles, e havia muita entreajuda e muito ajudar as pessoas, e senti-me super, super integrado desde o primeiro dia aqui.
Qual foi a maior dificuldade nessa integração?
Estar longe da família é, sem dúvida, o ponto mais difícil. E principalmente estar a viver um momento especial e não poder ter aqui os meus pais ou a minha irmã e os meus tios com quem tenho uma grande ligação, e tê-los longe, salvo seja, estão a uma hora e meia daqui, não é que seja de avião, não é que seja muito, muito longe, mas a gente sente falta, e eu fui recentemente pai aqui, e sinto falta dos meus pais para serem avós com o meu filho, e isto noto. Assistam, nunca, acho que nunca vai desaparecer.
E como é que foi a adaptação ao idioma?
Para mim, é assim, aqui há dois idiomas. O principal, que é o catalão, que é a língua oficial desta região, da Catalunha, não é? E percebe-se ligeiramente. Quem percebe francês e espanhol e castelhano consegue, e português também consegue facilmente entender ao ler. Ao falar já é mais complicado. O espanhol eu já sabia falar antes. um bocadinho ata de ver séries em espanhol, escutar coisas em espanhol, e fui aprendendo e já cheguei aqui já falava o espanhol. E na generalidade, 99% das pessoas aqui falam espanhol, e então o castelhano, digo, e foi, a adaptação foi fácil. O catalão é mais complicado, é uma língua já mais complexa, com muitas divergências. É um bocado mais complexo e ainda estou em processo, ainda estou em processo.
Olha, como é que é um dia teu em Barcelona?
É assim, eu acordo normalmente entre as 5 e as 6 e meia da manhã, tenho um bebé de 11 meses em casa que às 5 da manhã acha que é uma boa hora para acordar, então normalmente é a hora que eu acordo, depois estou com ele, estamos aqui, estou com a minha companheira também. Tenho uma enteada que é filha da minha companheira, que é de um relacionamento anterior, e passamos aqui cerca de uma hora e meia, até sensivelmente entre as 7 e as 8h30. Tomámos o pequeno almoço, às 8h30 saímos, deixámos os miúdos na escola e no infantário. E vamos trabalhar. Vou trabalhar, eu vou caminho sensivelmente 15, 20 minutos até ao meu escritório. Às vezes trabalho a partir de casa, mas é muito raro, eu gosto de ir ao escritório, gosto da caminhada e gosto de me encontrar com as pessoas lá. Trabalho até à 1 da tarde, à 1 da tarde vou almoçar, às 2 volto a trabalhar, até sensivelmente 5, 6, dependendo dos dias. Vou recolher as crianças e venho para casa, preparar o jantar. Depois depende muito dos dias. Há dias que jogo futebol lá, às quintas-feiras jogo futebol à noite. Ontem, por exemplo, fui ver um concerto na praia, de música clássica. Depende muito da situação. Por exemplo, no verão é muito comum todos os dias, ou quase todos os dias, sairmos um bocadinho depois de jantar, porque ainda é de dia. Estão 26 graus e só se está bem, está a pedir para estarmos na rua e vamos dar uma volta. Depende muito, mas esta parte, desde o acordar até ao final, normalmente é sempre a mesma.
E o que é que tu mais...
Aos fins de semana...
Diz aos fins de semana, desculpa, eu aqui interrompo.
Ah, sim, não faz mal. Não. Aos fins de semana, normalmente o que fazemos é sair de Barcelona para praias, principalmente no verão, para praias assim mais recônditas, onde não há tanta gente, porque aqui em Barcelona há muita gente na praia, e aproveitar os fins de semana na praia.
E a perguntar-te o que é que tu mais gostas em Barcelona?
O que é que eu mais gosto em Barcelona? Há muitas coisas que eu gosto. O que eu mais gosto em Barcelona é a possibilidade de cada pessoa poder ser ela mesma, sem qualquer tipo de sentimento de julgamento. Na rua vê-se muito todo tipo de pessoas. É uma cidade em que ninguém está interessado em julgar qualquer outra pessoa pelo aspecto, pela forma como veste, pela forma como pensa, pela forma como vive a vida. E isto para mim é uma ode às personalidades únicas de cada um, que cada um tem. E eu sinto que em Barcelona isto se vive puramente. E isto é a coisa que eu mais adoro aqui.
Então vamos voltar à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens passado, precisamente em Barcelona. Que música é que tu escolhes desta vez?
Sim, Praise You, de Fatboy Slim. É uma música que me faz lembrar Barcelona, porque quando eu cheguei eu ia muito correr na praia e ouvi esta música, porque para mim esta música é Praise You, ou seja, reconhecermos a nós próprios e darmos amor a nós próprios, e naquela altura eu senti que precisava um bocadinho disso, e então escutava esta música quase non-stop, e faz-me lembrar, e sempre que ouço faz-me lembrar esses momentos da minha chegada a Barcelona.
To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.
have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you.
Depois da música, voltamos à conversa com Luís Franqueira, ele o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. O Luís está em Barcelona. Luís, para quem não conhece a cidade, e se fôssemos até aí, qual era o roteiro turístico e gastronómico que tu nos aconselhavas a traçar?
Sem dúvida que há um roteiro turístico. Depende muito do tipo de pessoa. Se vocês gostam de andar, eu aconselho sempre visitarem pelo menos uma vez na vida o chamado centro turístico, que é a Rambla de Catalunha, que vai da Praça da Catalunha até o mar, é uma das zonas mais turísticas. Depois há o Passeig de Gràcia, que é onde existem os famosos edifícios do Gaudi, a Pedreira e a Casa. Depois, conhecer um bocadinho o gótico, o bairro gótico, que é onde há todo tipo de influências, desde o Museu do Picasso até ao Palácio Güell, que é uma estrutura absolutamente incrível, que nem muita gente conhece. Depois daí, eu aconselharia a Sagrada Família. Da Sagrada Família, eu aconselharia os Bunkers do Carmelo. Os Bunkers do Carmelo, essencialmente, são uns bunkers, uma atração turística, que eram bunkers do tempo da Guerra Civil Espanhola, e que as pessoas, é uma viagem de metro de cerca de 45 minutos, mais ou menos, de qualquer lado, e depois 35, 45 minutos a caminhar, e é mesmo no topo, consegue-se ver a Barcelona toda, dá para ver o pôr do sol, espetacular. Não poderia deixar de incentivar as pessoas a visitar aqui um bocadinho a praia, que também é muito gira, é diferente, funciona de maneira diferente do que estamos habituados em Portugal. E eu diria que, assim, muito basicamente, o roteiro turístico seria este.
E a nível gastronómico, assim, alguma especialidade?
Sim, a nível gastronómico, o que eu mais gosto aqui, que é daqui mesmo, é o chamado pão com tomate, que é pão, essencialmente pão de coco, é um pão específico daqui, com um tomate esmagado, com azeite e pimenta e sal e alho, que é uma entrada. E depois, uma coisa que eu gosto muito e que se faz especificamente numa altura do ano, que são os calçotes, que eles chamam calçotes, e que basicamente é uma cebola que não está totalmente, ou seja, que não se desenvolveu totalmente, e que fazem uma grande churrascada com estes calçotes aqui, a uma altura do ano que é em março e abril, e em fevereiro também fazem, e em que todos os restaurantes têm. Há restaurantes na montanha que fazem churrascadas só de calçotes, com menus, depois tem carne e coisas assim, mas as pessoas querem os calçotes, e é uma forma e que espelha muito bem aquilo que é a identidade catalã, que é a convivência, passar horas sentado a comer, a beber e a falar. Diria que são os dois pontos gastronómicos mais altos aqui da Catalunha.
Muito bem, parece-me muito bem. Olha, Luís, gostava também que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar fazer a mala e partir à aventura.
O conselho que eu posso dar é vão, experimentem, pensem que têm sempre um sítio para onde voltar, normalmente, que a família está sempre disponível para receber. Experimentem, procurem, divirtam-se acima de tudo, e não pensem demasiado nas consequências, porque isso normalmente é o que nos trava mais. Recebam a proposta e vão. que é a melhor coisa que pode acontecer.
Uma palavra que resume esta aventura em Barcelona.
Incrível.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Honestamente, não. Eu creio que nunca mais vou sair daqui.
Muito bem. Luís, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Voltamos a ter viagem marcada na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade Minho a dar cartas fora de portas. Até lá. Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.